Senhores deputados, vamos então dar início a esta audição dos peticionários. Os peticionários terão...
Quanto tempo é que terão?
10 minutos, não é? 10 minutos para uma intervenção inicial. Não sei se vão dividir o tempo, se não, se nesta... Pronto, têm 10 minutos para isso, têm que ligar o microfone e identificar-se quando for à altura disso e depois os grupos parlamentares terão o seu tempo de intervenção de 3 minutos por ordem e no final ser-vos-á concedido mais 10 minutos para uma intervenção final. E se puder ser, então sem mais demoras eu passaria a palavra aos senhores peticionários.
Bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Gostaria de começar com uma pequena intervenção que nós escrevemos em casa para dar aqui ideia um bocadinho do problema que se vive nas escolas da nossa freguesia. Enquanto encarregado de educação e antigo aluno das escolas EB23 Gaspar Correia, secundária da Portela, ambas na freguesia de Moscavide e Portela, no concelho de Loures, foi com enorme tristeza e consternação que tomei conhecimento da degradação que tomou conta daqueles estabelecimentos escolares, que albergam quase 2.000 alunos daquela e de outras freguesias. Os problemas são inúmeros, fruto de anos de desinvestimento e falta de manutenção, e são presença constante nos relatórios anuais da Delegada de Saúde do concelho de Loures, de destacar pela sua perigosidade o revestimento da cobertura dos pavilhões e das passagens cobertas entre estes serem fibrocimento, contendo amianto e o mesmo se encontrar significativamente degradado. É difícil para um pai ouvir um filho a dizer que quer uma manta e um par de luvas para levar para a escola por causa do frio. Esta situação não é admissível no século XXI, num país que se pretende moderno, inovador e defensor de uma educação de qualidade para todos. Apesar de terem feito parte da lista da Parque Escolar em 2010, nenhuma destas escolas consta da lista de 200 equipamentos escolares que o Ministério da Educação tem previsto intervencionar em breve. Como é compreensível, nós, pais, mães, encarregados de educação, alunos e professores, e porque é em nome de todos que falo, não poderíamos ficar calados perante um problema sem solução à vista. Criámos esta petição, que se transformou num movimento local, e com bastante apoio de outras comunidades escolares do concelho de Loures e de outros pontos do país. Esta petição consubstanciou-se noutras iniciativas de reivindicação, como a enorme manifestação que teve lugar a 20 de março à porta daquelas escolas e que juntou mais de 800 de pessoas, entre alunos, pais, professores e cidadãos preocupados daquela freguesia e de todo o concelho de Loures. Esta tem sido uma luta que tem reforçado laços entre a comunidade escolar e tem tido o mérito de despertar muitos jovens para a cidadania e a intervenção cívica. Uma boa prova disso foi o debate que organizámos no passado dia 16 de abril, naquela escola, sobre o papel da escola pública e a importância do investimento na educação, e que contou com a abnegada participação das deputadas Susana Amador, Joana Mortágua e Ana Rita Bessa, às quais muito agradecemos mais uma vez. O movimento em torno desta petição teve já alguns efeitos, é preciso reconhecer. A DGEST anunciou, embora informalmente, uma verba de 74 mil euros para obras permanentes na escola secundária da Portela e abriu um procedimento urgente para renovar os balneários da EB23 Gaspar Correia. Em abril, a Câmara Municipal de Loures anunciou ir assumir as obras de reparação da cobertura do pavilhão gimnodesportivo da escola secundária, enviando posteriormente a fatura ao Ministério da Educação, segundo palavras do próprio Presidente da Autarquia. Mas isso para nós não chega. Não podemos andar a remendar o futuro dos nossos filhos. É urgente uma escola pública de qualidade. Mas para ter qualidade é preciso investir, é preciso reparar e é preciso renovar e fazer obras de fundo. Entendemos que problemas estruturais em escolas não podem ser uma questão de prioridades, porque a escola tem de ser sempre uma prioridade. O desinvestimento na escola pública nos últimos anos é um facto, mas não pode servir de subterfúgio para a inação perante situações desta gravidade. Está em causa a educação, a saúde e o bem-estar das nossas crianças, pelo que é urgente e prioritário levar a cabo obras de fundo essenciais ao normal funcionamento de ambas as escolas. Não é possível aprender nem ensinar convenientemente nestas condições. Por isso, apelamos a todos vós que contribuam para que os problemas sejam resolvidos e as nossas escolas possam recuperar a dignidade e a alegria que já tiveram em tempos, porque as nossas crianças merecem. Muito obrigado.
Então, agradecendo ao professor André Julião a intervenção inicial, até como primeiro peticionário desta petição, passaria de seguida a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ana Sofia Bettencourt, que é também a senhora deputada relatora desta petição.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores peticionários, caros colegas. Do ponto de vista da petição, já obtivemos também resposta da Câmara Municipal de Loures, no sentido da identificação dos problemas e daquilo que são as preocupações também da Câmara nesta matéria. Gostaria de dizer que o Parlamento tem sido confrontado ao longo desta legislatura com uma série de escolas, em particular as EB23, que não tiveram nenhum programa específico. Se falamos das escolas básicas e elas estão sob a alçada das câmaras municipais e têm tido intervenções. Se falamos da parque escolar, em que também houve um programa, independentemente dos problemas que depois veio a ter, ou o não cumprimento das fases a que estava quando iniciou previsto. A verdade é que a região de Lisboa é uma região muitíssimo carenciada, ainda para mais, porque não tem acesso a fundos comunitários. E, portanto, estas intervenções dependem exclusivamente do Orçamento do Estado. Daí, a Assembleia tem aprovado uma série de resoluções instando o Governo a que potencie a reparação das medidas urgentes e que formalize um plano e que também faça chegar ao Parlamento um levantamento das necessidades de obras das escolas, envolvendo necessariamente as comunidades educativas locais. Dizendo que, sendo relatora desta petição, gostaria muito de ir visitar a escola para que esta petição e o relatório da petição tenha um enquadramento in loco também e, portanto, a gente darei com a escola esta visita no curto espaço de tempo para que possamos aqui informar. É algo que vai unindo os grupos parlamentares, esta preocupação que temos com a questão das escolas, em particular as 2-3, que sabemos têm sido menos cuidadas. E, como disse muito bem, concordamos, o facto de não ter existido uma política de manutenção também agrava os problemas no imediato e agrava-os necessariamente para o futuro. E isso nós não queremos, ainda para mais uma realidade como o Conselho de Loures e estas escolas em particular, com 2.000 alunos que têm direitos a ter as melhores condições possíveis para o exercício das suas capacidades e para poderem potenciar o seu projeto de felicidade individual, que é isso que queremos, que tenham bons resultados. Para terem bons resultados, os meios são essenciais. Muito obrigada pela presença, irei visitar-vos em breve. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria agora a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora presidente em exercício, saudar as colegas, saudar os peticionários, mais uma vez dizer-vos que é um gosto estar convosco, saudá-los pelo exercício de cidadania, que foi a recolha das assinaturas para esta petição coletiva, que será discutida em plenário, e saudá-los também pelo debate organizado e pela preocupação que têm tido em envolver todos os agentes políticos, partidários, autárquicos e as forças vivas da freguesia, por forma que esta questão e os problemas que descreveram possam ter uma solução e um desfecho e um final feliz, como todos desejamos. Não queria deixar de sublinhar aqui 4 ou 5 aspectos. Em primeiro lugar, a complexidade da rede do município de Loures. Não é uma rede qualquer, é uma rede com cerca de 83 estabelecimentos de ensino, 20 escolas de segundo e terceiro ciclo, 12 agrupamentos e 4 escolas TEI. Portanto, é uma rede muito exigente, com de facto muitos problemas e constrangimentos naquilo que diz respeito à sua manutenção, de um ponto de vista do edificado. Estado, mas também de todos os problemas imateriais que surgem e exigências que surgem de uma rede com tanta complexidade e tantas necessidades que são sempre prioritárias e que são sempre urgentes. Destacar também que entre 2002 e 2013 houve, da parte do município de Lourdes, um grande investimento nas escolas, cerca de 43 milhões de euros de investimento no parque escolar, daquilo que era competência da Câmara Municipal de Lourdes, e portanto com mais um conjunto de centros escolares de raiz, cerca de 4, e depois um conjunto de remodelações e beneficiações que nos trazem agora aqui um retrato do parque escolar de Lourdes, muito diferente do que era alguns anos atrás, e portanto também aqui a prova viva de que a proximidade e aquilo que é assumido pelo poder local acaba por ter resultados evidentes naquilo que foi o investimento feito de mais de 43 milhões de euros. Dizer ainda que, tal como referiram, infelizmente estas escolas estavam na fase 4 da parque escolar e o governo anterior, o governo PSD-CDS, através de um despacho de agosto de 2011, decidiu suspender estas obras e, portanto, há aqui de facto um retrocesso nessa perspectiva que nos levou a este ponto de partida. Agora, o que interessa acima de tudo é resolver as questões que estão em cima da mesa e olhar também de forma muito pragmática para o ponto de partida de um ponto de vista de financiamento comunitário. Passámos de 2 milhões e 200 mil euros a 2 mil milhões no quadro no CREN e agora temos 350 milhões de euros de financiamento comunitário. Portanto, o que vai implicar, obviamente, um esforço significativo por parte do Orçamento de Estado. Aquilo que queríamos deixar aqui como nota é toda a nossa compreensão, solidariedade e afirmação da defesa destas obras e destas necessidades que serão seguramente colocadas em futuros Orçamentos de Estado, por forma que se consiga, no fundo, dar à escola, aos alunos, aos pais e aos professores a dignidade que este edificado exige e requer, não escamoteando que temos neste momento cerca de 500 escolas com intervenções, 300 de primeiro ciclo e 250 de segundo e terceiro ciclo, e também um conjunto de intervenções nas escolas secundárias. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas fica aqui o nosso compromisso programático de continuar a prosseguir neste investimento sempre urgente que é a defesa da nossa escola pública e a qualidade e bem-estar dos nossos alunos, e estamos totalmente sensíveis para esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos, agradecer a exposição que fizeram, mas mais do que falar sobre esta audição e a exposição que fizeram hoje, relembrar que o facto de estarem hoje aqui é um trabalho muito doloroso, muitas das vezes, que dura semanas, meses, e que tem vindo a arrastar centenas de pessoas em torno da defesa da escola pública. De escolas em concreto, mas a escola pública também se faz em cada um destes espaços, em cada um destes locais, com os alunos, com os funcionários, com os encarregados de educação, com os professores. E o exemplo do agrupamento de escolas da Portela e de Moscavide, que na verdade conseguiu criar um espaço de dinâmico de discussão pública sobre um problema que é muito mais alargado do que o problema destas escolas em concreto, fez com que, por exemplo, conseguissem organizar uma grande manifestação, onde o Bloco de Esquerda teve presente e com toda a convicção. Tiveram também a oportunidade de organizar um debate onde tiveram vários senhores e senhoras deputados, que também foi importante para marcar a importância do debate que a própria escola quer lançar em relação às suas necessidades, às suas responsabilidades enquanto comunidade educativa, mas acima de tudo como um alerta para que o governo resolva um problema que é premente. E é justamente sobre isso que gostava de dar dois apontamentos. O Bloco de Esquerda fez em relação à Escola Básica 2-3 Gaspar Correia e também à recuperação do pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária Arco-Íris, do agrupamento de escolas, duas perguntas às quais o Ministério ainda não respondeu. Vamos ouvindo alguns anúncios mais ou menos oficiais por parte da tutela, mas na verdade continuamos à espera de uma resposta concreta, não só o Bloco de Esquerda, mas acima de tudo uma comunidade educativa que já provou ter mais do que capacidade para defender o seu espaço, mas acima de tudo para defender um bem maior que é a escola pública. Eu acho por isso mesmo é que esta audição é importante, porque marca um momento decisivo, não só para este agrupamento de escolas, mas um momento decisivo para a discussão que o país, que o Governo, que a Assembleia da República têm e devem fazer em relação à defesa da escola pública e começar, obviamente, também pelas suas infraestruturas, porque sem infraestruturas nós não temos espaço para que a escola pública opere. E, portanto, mais uma vez agradecer a vossa vinda, à exposição que fizeram e da parte do Bloco de Esquerda, contaram como contam desde o início deste processo com o nosso apoio e com a convicção de que estão do lado certo da história nesta luta, que espero que saiam vencedores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vais dar a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sr. Decano. Então, aproveitando aqui a boleia do que também disseram na vossa intervenção inicial, eu de facto estive no debate do de 16 de abril com as outras duas senhoras deputadas também já nomeadas e fiquei obviamente impressionada não só foi possível ver do estado da escola correspondente àquilo que também já vinha descrito nas vossas várias queixas, mas também com aquilo que foi a capacidade de mobilização, não só de alunos e professores, mas também de encarregados de educação, dando de facto a noção de que há aqui uma comunidade educativa muito envolvida, toda ela, o que é bom sinal, infelizmente aqui mobilizada por uma razão que é negativa. Tomei boa nota daquilo que foi dito na altura, de que se é verdade que a estrutura da escola, o edifício, não ensina, quem ensina são os professores, é verdade também que nos foi dito que, por exemplo, nos alunos que circulavam entre o ATL e a escola, que uma boa parte do tempo era passada no inverno a tratar de os secar, a tirar sapatos e meias molhadas, em vez de fazer as atividades pedagógicas. Que não foi dada a indicação, até agora, a esta nota de adjeste, portanto, durante muito tempo não tinha sido dada nenhuma indicação à escola, nem a escola tinha sido visitada por nenhum membro responsável, nem do Ministério, nem nenhuma direção-geral, e que, portanto, se encontravam, por assim dizer, no escuro, sem saber com que linhas podiam vir a cozer no futuro. Que viam com dificuldade a duplicidade de critérios, isto dito pela comunidade educativa, não sei exatamente precisar quem, mas foi expresso isto, que viam com dificuldade os critérios discriminatórios noutras escolas que viam o princípio de obras a acontecer e a vossa, nas circunstâncias em que estava, não tinha nenhuma notícia. E que viam também que se fossem aplicados os mesmos critérios rigorosos, por exemplo, nos refeitórios que são aplicados noutros, o vosso refeitório não poderia nunca funcionar porque não respeitava as regras de... E, portanto, que no fundo, até irónica, paradoxalmente, o que pediam era que pudessem funcionar de acordo com a lei, não é? Quase que pediam uma inspeção para provar que aquilo não estava a funcionar em condições suficientes. Pronto. Ouvi tudo isto, tomámos boa nota, fizemos perguntas ao Ministério, já tínhamos feito antes, reiterámos de acordo com aquilo que também tinha sido a mensagem veiculada, não tivemos resposta. A questão de fundo é esta. Temos feito várias perguntas ao Ministério da Educação sobre a situação de várias escolas, mas essencialmente a pedir ao Ministério isto, que estabeleça e que divulgue de forma transparente quais é que são os critérios que fazem com que algumas escolas tenham possibilidade de realização de obras e outras não. Para pelo menos as pessoas saberem, e vou terminar, para pelo menos as pessoas saberem em cada comunidade educativa o porquê de estarem num ou no outro lado da solução. Não temos tido resposta também aos projetos de resolução. A verdade é que nós aprovamos aqui muitos projetos de resolução, mas depois nada de eficaz acontece. O que acontece, de facto, em vários casos, e para ser justa, é esta dotação que anda sempre na casa dos 70, 80, 90, 100, 110 mil euros, que resolve problemas muito pontuais e que, de alguma maneira, sinaliza à comunidade educativa que vai ser feita alguma coisa, mas tememos bem que depois não vá ser feito mais do que isso. E, portanto, a pergunta que tenho para vocês é: este valor satisfaz as vossas necessidades mais urgentes e qual foi o enquadramento que a Digesto vos deu sobre a realização das obras de fundo, que essas sim são aquelas que pedem na vossa petição? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar então da palavra a deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores peticionários e agradecer-lhes a exposição clara que aqui fizeram e saudar a mobilização que conseguiram fazer de toda a comunidade escolar em defesa dos direitos, e nomeadamente do direito a uma educação pública com qualidade, que eu creio que isso também é fundamental, e trouxeram aqui essa mensagem que é muito importante. E dizer que eu não tive a oportunidade, eu já vos transmiti isto, de estar presente no debate por questões de saúde, infelizmente, muito gostava de ter podido participar naquele dia, tive esta partida e não pude, mas evidentemente nós acompanhamos a toda a linha aquilo que são as preocupações que aqui nos expressaram e que de facto, olhando para o relatório da vistoria que foi feita, não são questões de muito menos importância e não são questões de agora, porque quando falamos do nível geral de degradação, da existência do fibrocimento, das infiltrações, da falta de conforto térmico, a degradação do equipamento escolar, das canalizações que têm problemas graves até por interferência das raízes, das árvores, enfim. Bom, depois deste pequeno interlúdio, a própria questão das coberturas, enfim, isto reflete um processo de degradação continuado ao longo dos anos, em que nós já colocámos isto por diversas vezes. Às vezes pouparíamos muito mais se as intervenções de conservação e salvaguarda fossem permanentes e ao longo dos anos, do que deixar as escolas chegar a um nível de degradação tal que agora aquilo que é preciso de fazer de investimento é já muito avultado e muito global. E este é mais um desses casos em que, de facto, as coisas se foram arrastando ao longo do tempo e que refletem também aquilo que é uma política de desresponsabilização que nós não podemos branquear, porque, ao fim e ao cabo, a Administração Central ao longo dos anos teve a responsabilidade de intervir nas escolas e não o fez. Inclusivamente, nem sequer se pode alegar a questão da transferência de competências, porque uma das questões base da transferência em termos das competências da escola básica Gaspar Correia incluía necessariamente e forçosamente a realização de obras de fundo que nunca foram feitas. E, portanto, esta matéria também não pode ser aqui esquecida e não pode haver uma fuga à responsabilidade daquilo que é a Administração Central em dar resposta a todos os alunos deste país, independentemente do sítio onde estejam, o direito à sua resposta pública de qualidade ao nível da escola. E, portanto, dizer que por parte do PCP acompanhamos evidentemente, e nós tivemos por várias ocasiões de eleitos nossos a acompanhar a situação destas escolas, a irem lá, a deslocarem-se lá e a estar com solidários com a comunidade educativa, e estaremos naturalmente também em relação à petição que aqui nos apresentam hoje, saudando-vos novamente pela mobilização que conseguiram em torno destas reivindicações justas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A fim desta ronda de intervenção dos senhores deputados, cabe-vos também uma intervenção final, com 10 minutos. Não sei quem vai fazer. Muito bem. Então é a professora Marina Simão que vai fazer o encerramento.
Sou diretora do agrupamento de escolas há 30 anos, que exerço funções de direção e assisti ao longo dos anos, nomeadamente na Gaspar Correia, onde iniciei estas funções, à falta de intervenção do Ministério da Educação nesta escola, já com 45 anos de existência. Tem uma escola com caixilharia de madeira e muitas janelas, sem isolamento térmico, com infiltrações no fibrocimento, contendo amianto, com fissuras no pavilhão central e corredores de acesso. Chove em algumas salas, chove no polivalente, espaço dos alunos, onde está igualmente o refeitório e a cozinha. Balneários degradados, iguais há 45 anos, onde a obra foi sempre sendo adiada. Desníveis no terreno exterior, espaços que não podem ser utilizados como recreio pela perigosidade, salas de aula cujo piso em tacos, em alguns casos, está levantado, noutros, ausente. Em 2010, o agrupamento realmente englobou a escola secundária Arco-Íris, tornámos-nos um mega agrupamento, que fará no próximo ano esta escola 30 anos de existência e que a construção dela apresenta deficiências estruturais. Tem pavilhões com ferro à vista, infiltrações em algumas salas, desníveis de terreno também, canalizações com problemas e já há problemas na instalação elétrica. Perguntam-me, e que obras ou investimentos o Ministério da Educação fez ao longo destes anos? Nos últimos anos, intervenções pequenas e esporádicas para resolução de problemas imediatos. Em 2016, fruto de muitas reuniões solicitadas à DGEST e inúmeros mails, um investimento na Gaspar Correia de 34.298 euros na instalação elétrica. Chegou-se ao limite, teve que haver uma intervenção. Na Escola Secundária da Portela, Arco-Íris, em 2017, houve um investimento de 8.581 euros nas claraboias de 3 pavilhões. Em 2010, estivemos integrados, como o meu colega já tinha dito, na 4ª fase da Parque Escolar. E surpreendemos-nos em 2018 de não fazermos parte das escolas a intervencionar. Aliás, as 3 escolas do Conselho de Loures que estavam referenciadas em 2010, nenhuma delas foi selecionada para 2018. Que critérios presidiram a esta escolha, atendendo à degradação daquelas 3 escolas? Fruto da nossa crispação e da nossa vontade de dar visibilidade às condições destas nossas 2 escolas, tivemos conhecimento informal de um possível investimento, mas é informal, na escola secundária da Portela de cerca de 74 mil euros. Na semana passada, a DGEST veio a Gaspar Correia e informou ir fazer a obra dos balneários até ao fim do ano civil 2018. Finalmente. Vai ser desta? Mas continuamos a sentir que muito mais há a fazer. Na Gaspar Correia, o fibrocimento apresenta fissuras. Os relatórios do Serviço Nacional de Saúde descrevem degradação das coberturas de fibrocimento. E há que anos isso acontece. Sobre o pavilhão desportivo da Escola Secundária da Portela, o edifício mete água sempre que chove, as placas do telhado, fruto das intempéries e da degradação, e foi interditado pelos bombeiros. Houve placas que caíram, houve água que escorreu, houve aulas que não aconteceram, um curso profissional de técnico de desporto que foi impedido de ter aulas, nomeadamente na sala de ginástica que está interditada devido à parte superior. Apontei o dedo na altura à Câmara Municipal de Loures. Fui bastante criticada, mas o equipamento, fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação e a Autarquia, que claramente serve a comunidade onde se insere, tem obrigatoriamente de servir a comunidade, quer escolar, quer local. A Câmara Municipal de Loures, fruto desta intervenção ativa, vai reparar a cobertura. Houve situações de crispação criadas entre a própria direção e a própria Câmara, e não foi de ânimo leve que chegámos a este extremo. A necessidade e a total ausência de diálogo levaram a juntar toda uma comunidade escolar e educativa a exigir respostas. Lamentável termos de chegar aqui. Em 2008, a Gaspar não entrou no contrato de execução com a Autarquia de Loures. Dependemos do Ministério da Educação para estas 2 escolas. E se o orçamento do agrupamento de escolas em 2010, sem englobar a escola secundária, podia fazer face a algumas obras prioritárias, porque nós fizemos substituições de pisos de sala de aula, restauro de casas de banho na Gaspar Correia, caixilharia, portas substituídas, pinturas feitas, também com o apoio das associações de pais que estiveram na Gaspar Correia, após 2010, com a entrada do mega agrupamento, o orçamento destas escolas encurtou. Não cresceu por termos crescido. Para a conservação e manutenção, o orçamento é residual, como os senhores deputados devem saber. No Orçamento de Estado de 2017, tivemos 12.857 euros para este tipo de obras de conservação e manutenção das 2 escolas. Ainda referir a falta de acessibilidade da biblioteca escolar da Escola Secundária da Portela, fruto de uma carta de uma aluna este ano, que se desloca, essa aluna desloca-se em cadeira de rodas, e essa carta foi escrita ao Sr. Presidente da República em fevereiro de 2018, levou a que a DGEST solicitasse orçamentos para a aquisição de uma plataforma elevatória, cuja resposta ainda tarda. Já enviei os orçamentos, mas ainda tarda a resposta. Hoje o orçamento que temos apenas cobrimos gestão corrente. Estou no final de uma carreira à frente destas escolas e gostaria de ver as condições físicas melhorarem. Temos tanto feito em prol do sucesso dos nossos alunos, temos refletido, arriscámos, investimos, corrigimos, inovamos, mas nesta área das condições físicas em que trabalhamos e estudamos, a situação não depende de nós. É com pesar que vejo a falta de apoio e a incompreensão dos que podem dar visibilidade a estes nossos problemas. Desde já agradeço a oportunidade que nos foi dada de expressar os nossos anseios e as nossas apreensões.
Muito obrigada. O assunto está neste momento confiado a esta comissão nas mãos da Sra. Deputada Relatora e seguiremos os procedimentos habituais. A petição será discutida em plenário, uma vez que tem um número de assinaturas para tal e, portanto, também serão notificados disso quando chegar o agendamento. E agradeço muito a vossa vinda aqui hoje. Muito obrigada. Vamos só voltar atrás, para, como ainda há tempo, só para três notas finais do Sr. Professor André Julião.
Muito obrigado. Faço o que foi aqui dito, só realçar três pontos. Em relação aos valores apresentados pela DGEST, quer informalmente, quer para os balneários, é evidente que estes valores não chegam. Nós precisamos de obras de fundo. Os valores serão de outra grandeza, naturalmente. Por outro lado, dizer que a comunidade escolar não compreende como é que a reparação das escolas pode estar dependente de fundos comunitários. Quer dizer, tem que haver folga no orçamento para podermos reparar as nossas escolas e dar condições às nossas crianças e aos nossos professores, uns de aprender e outros de ensinar. E por último, ressalvar também que temos visto na comunicação social alguns exemplos em autarquias onde há parcerias entre a Câmara e o Ministério e se fazem obras de fundo. Ainda há pouco tempo assistimos a isso em Via Longa, por exemplo, e deixar a pergunta: porquê não fazer uma situação similar em Loures? Muito obrigado, era só isto.
Muito obrigada mais uma vez, agradeço a vossa presença e damos por encerrada esta audição.